E se a ciência que a gente aprende na escola, sabe? Aquela que está lá nos livros didáticos ou naqueles documentários super produzidos.
Uhum.
E se aquilo não for exatamente a ciência real?
É uma boa pergunta.
Né? E se, em vez disso, for só uma versão editada, tipo um resumo, que foi moldado para se encaixar no que a sociedade quer ou precisa acreditar?
É, isso muda tudo.
Muda. E é com essa reflexão meio incômoda que a gente começa o nosso mergulho de hoje. A gente tem em mãos um material fascinante, que é uma pesquisa do autor Tarso Bemazotti.
Exato.
E o texto dele levanta uma questão central, que é a seguinte. Será que estamos ensinando conceitos científicos reais ou apenas as chamadas representações sociais desses conceitos?
Essa distinção é fundamental.
Sim. Então, a nossa missão hoje é justamente desconstruir isso, entender como o conhecimento sai lá do laboratório e viaja até chegar no público em geral. A gente quer entender por que ideias que são super complexas são transformadas nesses atalhos mentais e como isso afeta a forma como a gente compreende o mundo, sabe? Eu confesso que eu fiquei chocada ao descobrir que muita coisa que a gente toma como verdade absoluta é só uma adaptação.
É, e essa é, sem dúvida, uma das percepções mais transformadoras que alguém pode ter sobre o conhecimento. E, logo de cara, acho que a gente precisa afastar um preconceito muito comum.
Qual?
Aquela ideia de que quando o público ou a escola distorce uma teoria, a culpa é da ignorância ou da desinformação. A primeira reação é sempre culpar quem está aprendendo.
Ah, sim. O famoso o aluno não entendeu nada.
Exatamente. Mas o material traz o trabalho de pesquisadores como o Serge Moscovici. Ele estudou como a sociedade francesa absorveu a psicanálise lá nos anos 60. E o que ele mostra é que isso não é falta de inteligência. A sociedade criar uma representação social é, na verdade, um processo totalmente funcional. É inevitável.
Olha, vamos desempacotar isso, porque a ideia de que distorcer a ciência pode ser funcional soa quase contraditório, né?
Soa estranho, eu sei. Mas pensa na diferença entre os tipos de conhecimento. As representações puramente científicas têm uma função única: buscar a verdade e tentar controlar os fenômenos, doa quem doer. Não importa se a descoberta é reconfortante.
A gravidade não liga para os seus sentimentos.
Perfeito. A gravidade não liga. Mas, por outro lado, a gente tem as representações ideológicas. Elas servem para organizar a vida em sociedade, ditar as regras, justificar por que a gente age de certo modo. E a representação social, ela entra bem no meio disso, como uma ponte.
Uma ponte entre a ciência fria e a vida real.
Isso. Ela pega aquele conhecimento hermético, cheio de jargão, e transforma numa espécie de sósia da ciência. Uma versão palatável que o grande público consegue usar no dia a dia para manter o grupo coeso.
Sabe que isso faz muito sentido quando a gente pensa na pressão colossal que a ciência sofre quando sai do laboratório?
Uhum.
Imagina a sala de aula. O professor está lá tentando explicar uma descoberta e ele é logo estrangulado para aquela pergunta que todo mundo já fez.
Para que serve isso?
Exato. Para que serve isso na minha vida? A ciência é constrangida o tempo todo a ter uma utilidade imediata. Se não serve para nada prático para o aluno, ou se não dá lucro para quem financia, a sociedade simplesmente perde o interesse.
É uma pressão cruel. Porque o cientista no laboratório, ele não está pensando em como a pesquisa dele vai virar um post de rede social, entende?
Com certeza.
Ele quer resolver um problema conceitual, mas a sociedade exige que aquilo caiba na rotina dela.
E aí a simplificação é a única saída. E o mais curioso, e o texto bate muito nessa tecla, é que quando essa comunicação falha, a pedagogia tenta explicar isso usando teorias complexas de desenvolvimento. Tipo Piaget, Vygotsky, tentam achar um defeito cognitivo no aluno.
Como se o cérebro da pessoa não estivesse pronto.
Está sendo forçada a responder a anseios sociais que nunca fizeram parte da pesquisa original.
E a consequência disso é gigantesca. A sociedade inteira passa a consumir esse sósia como se fosse o original. E acho que agora a gente pode entrar num exemplo prático disso. Porque tem um estudo de caso no material que é histórico e é espetacular.
Ah, eu sei qual é. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, gente. Porque tem um exemplo nessa pesquisa que me fez repensar todas as minhas aulas de biologia do colégio. E envolve o Charles Darwin.
O intocável Darwin.
O próprio. Todo mundo cresceu ouvindo aquele slogan máximo dele: a seleção natural, a sobrevivência do mais apto, do mais forte. A nossa sociedade pegou uma obra que é vasta e reduziu praticamente tudo a esse mecanismo único de competição. Só que o detalhe chocante é que a gente só aprende metade da teoria.
É verdade.
A sociedade simplesmente apagou e ignorou completamente um outro conceito que o Darwin também inventou e detalhou: a seleção sexual.
O que é fascinante é que entendeu o porquê desse apagamento. Darwin dedicou um esforço brutal para explicar a seleção sexual no livro posterior, A Origem do Homem. Ele via que muitos traços dos animais não faziam sentido nenhum para a sobrevivência. Pega a cauda do pavão.
Sim, é um peso morto.
É pesada, gasta energia absurda, chama a atenção de qualquer predador num raio de quilômetros. Em termos de seleção natural rigorosa, é uma desvantagem terrível. O pavão deveria ter extinto.
Mas ele existe porque as fêmeas acham bonito.
Exatamente. As fêmeas preferem acasalar com os machos que têm as caudas mais exuberantes. Ou seja, a evolução também é movida pela escolha estética, por instintos sociais, por rituais de corte e por cooperação.
E aí a pergunta que fica martelando a cabeça é: por que que a seleção natural virou esse dogma global, encenado para todo mundo, e a seleção sexual foi parar debaixo do tapete?
É aí que a sociologia explica a biologia. O motivo é puramente histórico e econômico. A gente tem que voltar para o final do século XIX. A seleção natural foi assimilada muito rápido porque ela servia como uma luva para a metafísica de um filósofo da época, o Herbert Spencer.
Aquele do darwinismo social.
Ele mesmo. Inclusive, a frase sobrevivência do mais apto é do Spencer, não do Darwin. Spencer popularizou essa ideia de que a natureza é uma arena de gladiadores implacável. E pensa bem, isso era a desculpa perfeita para os interesses do capitalismo industrial e das políticas imperialistas europeias da época.
Caramba! Ou seja, justificava a dominação de classe e de outros povos como se fosse uma lei inquebrável da biologia.
Exato. Se a natureza é assim, quem somos nós para mudar? A biologia foi sequestrada para justificar o modelo econômico, e a seleção sexual estragava essa narrativa.
Estragava muito, porque colocava no centro a escolha da fêmea, a cooperação, a sociabilidade. E isso não servia de nada para uma sociedade vitoriana que queria justificar a competição extrema. Eles pegaram uma teoria rica e transformaram num slogan útil.
Precisamente. E o que torna tudo isso mais grave é que não ficou só nos jornais da época. Essa versão mutilada virou a verdade oficial e foi institucionalizada pelas escolas.
Foi parar nas provas. Tem um caso no material que ilustra isso de um jeito que chega da raiva. É do vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, lá em 2004.
O caso das girafas é emblemático.
Demais. A questão falava sobre o pescoço das girafas. E o enunciado começava citando pesquisas modernas, mostrando que as girafas usam aquele pescoço longo como uma arma, um porrete mesmo.
Em combates corpo a corpo entre os machos?
Isso para disputar o acesso às fêmeas, o que é pura seleção sexual na prática. Mas aí vem a pegadinha da prova. Eles pediam para o candidato assinalar a alternativa que mostrava a, entre aspas, visão tradicional de Darwin.
E qual era a resposta certa para o vestibular?
A resposta oficial dizia que o pescoço longo servia puramente para alcançar as folhas mais altas, garantir mais comida e deixar descendentes. A sobrevivência diferencial clássica.
É fascinante e muito preocupante. O sistema de exames exige que o aluno saiba o desfalque da teoria. A banca oficializa uma representação simplificada, atribui a Darwin e ignora os dados modernos da própria questão. O vestibular age como o grande guardião desse sócio científico.
Exato, e isso leva a gente para uma reflexão dura sobre a própria escola, porque a escola age como uma máquina de propaganda do conhecimento mastigado. E não é só na biologia. Nas ciências exatas, tipo a física, a coisa é ainda mais
Com
engessada.
certeza.
O texto está usando um dado de 1998. Fizeram uma pesquisa com 66 professores de física. A pergunta era simples: é possível ensinar eletricidade antes da mecânica clássica?
E a resposta?
63 professores disseram que não, que é impossível. E a justificativa não tinha nada a ver com a capacidade cognitiva dos alunos. Era só porque fazer isso ia romper a ordem dos livros didáticos.
Isso revela muito sobre o ensino. A física é passada como se fosse um modelo dedutivo perfeito, quase como a matemática, onde uma regra leva a outra pacificamente.
Newton, depois eletricidade, tudo limpinho.
Tudo limpinho e organizado. Mas quem está na ponta da pesquisa sabe que a física real é caótica. É cheia de incompatibilidades. Os físicos lutam para unificar teorias. A mecânica quântica e a relatividade geral, por exemplo, parece que descrevem universos diferentes.
Sim.
Mas a escola oculta essas brigas. Ela entrega o pacote higienizado. E é super importante a gente não culpar o professor aqui. O professor é refém de um sistema punitivo, da ditadura dos exames. Se um professor decidir ensinar o verdadeiro método científico, que é focado na dúvida, na incerteza de que a ciência é provisória, os alunos vão reprovar.
Porque a prova de múltipla escolha não avalia a dúvida. Ela quer a imagem pronta. O material até cita o filósofo Livier Rebus, que chama isso de pré-à-pensée, o pensamento pronto para o consumo.
É uma ótima definição.
Como ir numa loja comprar uma roupa de prateleira em vez de costurar a sua. E isso puxa um gancho essencial que a pesquisa faz, que é a diferença entre as ciências construtivas e as reconstrutivas. E como confundir as duas piora tudo.
Essa divisão é vital para entender o problema. Pensa assim. As ciências formais ou construtivas, tipo a lógica ou a matemática, são como brincar com blocos de Lego. Você cria as regras, os axiomas, e se as peças se encaixarem de acordo com as regras, tá valendo. Você pode montar um castelo flutuante que não existe na vida real. O que importa é a validade interna.
A coerência do próprio jogo.
Exato. Já as ciências reconstrutivas, como a física empírica e a biologia, são como tentar fazer um desenho super realista de uma montanha que já existe. Você tem um compromisso com o mundo real. Você está tentando reconstruir um fenômeno que está lá fora, ignorando a sua vontade.
E é justamente porque o cientista reconstrutivo está tentando desenhar essa montanha gigantesca e complexa que ele esbarra no limite da linguagem. E aí ele precisa de uma ferramenta que a gente usa o tempo todo, mas nem percebe. As metáforas.
Sem metáforas, não tem ciência reconstrutiva. O próprio Darwin precisou delas. Para explicar a seleção natural, ele olhou para os criadores de pombos e cachorros que selecionavam os melhores animais para cruzar e aplicou isso na natureza selvagem. Só que ele teve que tirar a figura do criador. A natureza faria isso às cegas.
A metáfora é a ponte. O problema é quando as pessoas esquecem que é uma metáfora e começam a achar que é a descrição literal da realidade, né?
Esse é o grande perigo. E a necessidade dessas metáforas vai muito além de só explicar algo difícil. Tem a ver com dinheiro e persuasão também.
Nossa, tem uma história no texto sobre isso que é fantástica. É sobre o Instituto Santa Fé, nos Estados Unidos. Eles são um polo de pesquisa de ponta, focados na ciência da complexidade, teoria do caos.
Sistemas imprevisíveis.
Isso. E lá em 1999, eles estavam com um problema grave. O material de divulgação deles era jargão puro. Especialista escrevendo para especialista. E se você não sabe explicar o que você faz, você não atrai doações, você não consegue financiamento. Aí o que o Instituto fez? Uma coisa inusitada. Contratou um especialista em retórica, o Ken Bake.
E a missão dele não era fazer ciência?
Não, a missão dele era achar metáforas apropriadas para convencer quem estava de fora, convencer empresário, político, provar que aquele caos valia o investimento.
O que mostra de forma inegável que o avanço da ciência dura depende puramente de relações psicossociais e retórica. A gente vê isso hoje o tempo inteiro na tecnologia. Pensa no desafio de convencer o público a colocar todas as fotos de família e documentos pessoais nos servidores de uma empresa gigante.
Ninguém ia aceitar se falassem a verdade técnica.
Lógico que não. Você não vai explicar a infraestrutura de um data center que consome a energia de uma cidade. O que a indústria faz? Ela cria a metáfora da nuvem.
A nuvem! É genial e assustador ao mesmo tempo. Porque a nuvem soa leve, fofinha, flutuante. Ninguém tem medo de uma nuvem. E no fundo há um galpão de concreto lotado de servidores e cabos submarinos.
É a mesmíssima lógica do Instituto Santa Fé. O avanço tecnológico precisa cooptar adeptos. precisa persuadir. E esse elo entre metáfora e persuasão afeta diretamente a educação também.
Muito. O texto lembra daquela metáfora clássica da criança como uma tábula rasa, a folha em branco. E é louco ver como a mesma metáfora pode ser torcida para lados opostos. Antigamente, a folha em branco significava pureza, uma mente sem pecado, pronta para receber a iluminação.
Mas hoje em dia, na pedagogia, o significado inverteu.
Totalmente. Hoje, muito método de ensino mais rígido trata o aluno não como um papel em branco, mas como um papel já rabiscado pelas vivências de casa, as chamadas ideias alternativas. E aí o conhecimento do aluno vira um obstáculo cognitivo. O professor tem que entrar apagando esse rabisco à força para poder escrever por cima o slogan científico do vestibular.
É um processo quase industrial de apagar o indivíduo. E isso conecta direto com a grande pergunta de quem está escutando a gente agora. Por que tudo isso importa? Qual é o impacto na nossa vida de saber que a gente consome essas representações disfarçadas de ciência?
Significa ter uma clareza meio cortante de que o conhecimento que chega na nossa tela do celular, nas dietas milagrosas embasadas em estudos, nas explicações sobre algoritmos, tudo isso já chega mastigado, já sofreu cortes invisíveis para caber num formato fácil de engolir e de compartilhar.
E entender esse mecanismo é, na prática, uma técnica de defesa pessoal intelectual. O nosso objetivo aqui não é criar um ceticismo anticientífico. Não é dizer que a ciência é mentira. É sobre letramento crítico. É entender que a linguagem e os slogans carregam interesses. Se a gente voltar para o exemplo da evolução, quando a sociedade apaga a cooperação e foca só na sobrevivência do mais forte, ela está validando o quê?
A competição brutal no mercado de trabalho.
Exato. Saber que existe esse sósia da ciência dá pra gente o superpoder de parar e questionar a quem serve essa simplificação. O que ficou de fora dessa explicação para ela parecer tão perfeitinha?
Nossa, o pensamento crítico passa a ser o filtro contra a manipulação embalada em jargão técnico. E, resumindo tudo que a gente explorou nesse mergulho de hoje, acho que temos lições valiosas. Primeiro, que essas representações sociais não são prova de burrice coletiva, são adaptações funcionais para a gente conseguir viver em sociedade.
Uhum.
Segundo, a história do Darwin é o alerta definitivo. A cooperação foi apagada porque não alimentava o ego da época imperialista. E, infelizmente, o terceiro ponto é que a escola, do jeito que é formatada para passar em prova, atua muito mais como propagadora dessas imagens prontas do que como formadora de mentes questionadoras.
É um convite urgente para a gente repensar como consome informação. A palavra ciência é muito usada para calar debates, quando, na verdade, a ciência real existe justamente para manter a dúvida viva.
Com certeza. E para encerrar o nosso mergulho com uma provocação para quem está nos acompanhando, a gente viu como o século XIX moldou a evolução para justificar a própria ganância. Agora, olhando para o mundo de hoje, com essa explosão de inovações tecnológicas, a neurociência mapeando nosso foco, a inteligência artificial sendo chamada de cérebro artificial que toma decisões...
Boas perguntas.
Que novas representações sociais a gente está criando agora mesmo para justificar o nosso vício em telas e a nossa dependência tecnológica? Quais partes caóticas dessas novas ciências nós já estamos varrendo para debaixo do tapete porque não cabem na vida otimizada e rápida que a gente escolheu viver? Fica aí a reflexão para a gente continuar questionando. Até o nosso próximo mergulho.